Episódio de hoje, O Homem da Abóbora. Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013.
Ei, querida, tenho um presente pra você. Acho que você vai gostar. Feche os olhos. Pronto, pode abrir.
Uau, Peter, que colar mais lindo! Meu Deus, isso aqui deve ter sido uma fortuna. Onde você comprou?
Não se preocupe com isso, Ana. Juntei algumas economias e tá tudo certo. Você gostou?
Sim, eu amei. Muito obrigada, querido. Eu não vou tirar pra nada. É o colar mais lindo que eu já vi.
Domingo, 27 de outubro de 2013.
Morar longe dos grandes centros urbanos tem as suas vantagens. Talvez a maior delas seja a calmaria que se instala após o anoitecer. A jovem Anne Fisher morava com seus pais, seus dois irmãos e um cachorro num grande terreno de 1.200 metros quadrados, a 30 quilômetros de Albuquerque, no Novo México. A região onde a família Fisher morava era muito tranquila e composta por grandes terrenos, onde era possível ver mansões com 3 ou 4 andares, piscina, quadra de esportes e muito mais. Apesar de ser uma região habitada basicamente por ricões do Novo México, o pacato vilarejo era um bom refúgio para quem buscava paz e tranquilidade. Em 2013, Anne Fisher estava no último ano do high school e seu grande sonho era estudar direito na faculdade. Por isso, a garota se dedicava integralmente aos seus estudos, abrindo mão até mesmo de seu namoro com Peter Contreras, o principal armador do time de basquete da escola, e de um modo geral, não tão ligado nos estudos quanto ele. Mas, para a menina, naquele ano, a única coisa que importava era sua aprovação na universidade. Por esse motivo, não era raro que a jovem ficasse até tarde da noite estudando e se preparando para as provas finais do colégio. Mas o mesmo silêncio que acalma o coração de quem vive no campo pode ser o silêncio que ensurdece quem lida com o sobrenatural. E naquele dia, a jovem Anne Fisher teria uma experiência de tirar o fôlego, se é que podemos dizer isso. Naquela noite de 27 de outubro, Anne estava estudando química, quando, de repente, ouviu um barulho no quintal da frente de sua casa. Em um primeiro momento, a menina achou que pudesse ser algum animal de pequeno porte, como um guaxinim, algo que era relativamente normal naquela região. Mas com o passar dos minutos, percebeu que não era um animal, e sim uma pessoa, já que o que ela estava ouvindo eram passos. Com medo, a menina correu para apagar a luz de seu quarto e deitou-se embaixo das cobertas de sua cama. O barulho continuou por horas. Já passava das 3 horas da manhã e agora Anne parecia escutar alguém cavando alguma coisa. Ela até pensou em descer para o segundo andar e acordar seus pais, mas temeu que seu pai pudesse querer bancar o valentão e ir lá fora tirar satisfação com quem quer que estivesse cavando seu quintal. Não se sabe a hora exata, mas a garota acabou pegando no sono.
Segunda-feira, 28 de outubro de 2013.
Por volta das 7 horas da manhã daquela segunda-feira, 28 de outubro, Anne acordou com os gritos de seu pai, querendo saber quem tinha cavado mais de 10 buracos em sua propriedade. A menina até pensou em contar o que havia escutado na noite anterior, mas vendo o quanto seu pai estava nervoso, achou melhor ficar quieta. Anne desceu para ver o tamanho do estrago. Quando chegou no quintal, percebeu que o invasor da noite anterior havia feito buracos milimetricamente simétricos. Se perguntou como alguém poderia ter feito aquilo com tamanha precisão. Enquanto andava pelo quintal, pisou em algo que estava no chão. Era um pequeno fragmento laranja. Ao pegar, percebeu que era um pedaço de abóbora, como aquelas usadas no Halloween. Pensando que aquele pedaço de abóbora pudesse ser uma pista, guardou-o consigo. Ao chegar na escola, contou a experiência da noite anterior para Lisa, sua melhor amiga.
Eu fiquei com medo de olhar na janela e ser vista pelo bandido, ou seja lá quem fosse. Foi tudo muito estranho. Primeiro eu ouvi uns passos, como se ele estivesse, sei lá, procurando alguma coisa. Depois ele começou a cavar. Eu só não imaginava que ele ia cavar uns buracos idênticos. Sério, eu nem sei como dizer isso. Todo mundo lá em casa estava desesperado. Meu pai tá furioso e diz que vai chamar a polícia.
Na sua casa não tem câmeras?
Sim, temos, mas elas pararam de funcionar uns minutos antes. A última filmagem que temos é lá pelas 1h52 da manhã. Nesse horário, estava tudo normal. Eu estava estudando até para a prova de química. Mas aí as câmeras pifaram e só voltaram a funcionar às 4h15 da manhã, quando todos os buracos estavam feitos, não tinha mais ninguém lá no quintal.
Cara, tá, mas será que não foi o Peter e os idiotas do time de basquete? Você sabe que, no fundo, ele nunca superou o término de vocês.
Amiga, ele não é inteligente o suficiente pra fazer algo assim, né, Lisa? Quem fez isso era profissional. Sabia exatamente onde as câmeras estavam e como desligá-las sem aparecer nas filmagens. Vamos ver, né, o que a polícia vai dizer.
Quarta-feira, 30 de outubro de 2013.
Os dois dias seguintes foram de calmaria na mansão Fisher. James, o pai de Anne, contratou um jardineiro para reconstruir o quintal. Já a polícia acreditava que tudo o que havia acontecido naquela noite de 27 de outubro não passava de uma pegadinha de Halloween. Afinal, era muito comum que jovens baderneiros fizessem travessuras contra os ricaços da região. Mas Anne não acreditava naquela história de pegadinha. Ela havia ouvido os passos, o barulho da escavação e até mesmo achado estranho como tudo era feito sem nenhuma conversa. Se fossem jovens baderneiros, com certeza estariam dando risadinhas e falando alto. Quem quer que tenha feito aquilo, fez em completo silêncio. Sem contar as câmeras, que pararam de funcionar misteriosamente e depois, como se nada tivesse acontecido, voltaram ao normal. Passava das 10 horas da noite do dia 30 de outubro, quando Anne ouviu passos em seu quintal. Dessa vez, a movimentação não era no quintal da frente, e sim nos fundos da casa. A mansão da família Fisher ficava de costas para uma grande floresta e possuía um muro de aproximadamente 2 metros de altura. Como alguém poderia ter chegado ali? Anne não teve muito tempo para pensar em como um invasor foi capaz de escalar um muro tão alto, porque neste exato momento, ouviu o barulho de alguém entrando em sua casa. Primeiro, ela ouviu um barulho na maçaneta. Depois, ouviu o rangido da porta se abrindo. O desespero tomou conta da menina, que em estado de choque, só conseguiu trancar a porta de seu quarto e correr para baixo da cama. Lá no térreo, Anne conseguiu ouvir Plup, seu cachorro, latindo sem parar. Mas em poucos segundos, o latido cessou. Apesar do choque, Anne calculou que o invasor tenha ficado em sua casa por aproximadamente 40 minutos. Já que por volta das 11 horas da noite, não houve esse mais barulho. A menina ficou se perguntando como seus pais e irmãos não ouviram nada daquilo. Afinal, o invasor não parecia fazer muita questão de manter o silêncio, já que jogava louças e móveis no chão, como se estivesse procurando algo. Assim como na outra noite, não ouvia-se nenhuma voz ou conversa, apenas o barulho de mobília e louça sendo quebradas. Depois de certificar que não havia mais ninguém na casa, a menina correu para acordar seus pais. Quando Anne, James e Lúcia chegaram no primeiro piso da mansão de 4 andares, viram uma cena de horror. Plup, um Golden Retriever de 4 anos, que James havia dado de presente para Brandon, irmão mais novo de Anne, estava morto. Sua cabeça havia sido arrancada de seu corpo. O corte foi cirúrgico. James podia atestar isso, já que era cirurgião plástico. A primeira coisa que ele disse foi: quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Lúcia, mãe de Anne, soltou um grito estridente. De fato, era uma cena horrível. O primeiro andar da mansão estava destruído. Louças quebradas pelo chão, gavetas abertas e joias jogadas por todo o piso. Móveis quebrados, portas abertas e roupas espalhadas por todos os cantos. Novamente, as câmeras haviam parado de funcionar misteriosamente. Mais uma vez, a polícia foi chamada. Agora, com uma casa destruída e um cachorro morto, ficou difícil manter a história de que eram apenas jovens baderneiros pregando peças. Curiosamente, nenhum item foi roubado da casa. O invasor jogou joias de 200 mil dólares no chão, mas não roubou nenhuma. Ao lado da cabeça de Plup, Anne encontrou outro pedaço de abóbora. Era muito parecido com um fragmento encontrado 2 dias antes no quintal. Seria essa a assinatura do invasor? Uma abóbora de Halloween? Mas o que ele queria com a família? Por que aquelas invasões? Por que matar Plup? Anne não sabia. E também não tinha tempo para pensar, já que todos estavam devastados pela morte do cãozinho.
Quinta-feira, 31 de outubro de 2013.
Mesmo sendo uma aluna super dedicada, naquela manhã de quinta-feira, Anne não tinha condições de ir para a escola. Por isso, resolveu ligar para Lisa e contar tudo para a melhor amiga. Lisa ouviu tudo aquilo horrorizada, sem saber o que responder. Prometeu para a amiga que anotaria toda a matéria das aulas, mas, no fundo, não conseguia tirar da cabeça aquele relato. O que estaria acontecendo na mansão Fisher? Depois da aula, Lisa foi para casa, pegou seu notebook e começou a pesquisar sobre abóboras, pegadinhas de Halloween, serial killers na região e qualquer outra coisa que pudesse dar algum significado para toda aquela história maluca que vinha acontecendo com a família Dean. Em algum momento daquela tarde, Lisa acabou pegando no sono. Ao acordar, por volta das 6 horas, percebeu que seu computador estava aberto em um site contando a história de um tal de Jack. Ela resolveu ler aquela história.
Jack era um alcoólatra grosseiro que vivia pulando de emprego em emprego e aparentemente só se importava com uma única coisa, sua filhinha Jude. Mesmo sendo rude com sua esposa e amigos e passando uma boa parte de seus dias bêbado, Jack tratava Jude como uma verdadeira princesa. Em 31 de outubro, o homem bebeu excessivamente e o diabo veio levar sua alma. Desesperado, Jack implorou por mais um copo de bebida e o diabo concedeu esse último desejo. Jack estava sem dinheiro e resolveu pedir ao diabo que se transformasse em uma moeda para que ele pudesse comprar mais um shot. O diabo concordou. Assim que ocorreu a transformação, Jack pegou a moeda e a guardou na carteira que tinha um fecho em forma de cruz. Desesperado, o diabo implorou para sair e Jack propôs um trato, libertá-lo em troca de ficar na terra por mais um ano inteiro. Sem opção, o diabo concordou. Feliz com a oportunidade, Jack resolveu mudar seu modo de agir e até parou de beber. O homem começou a frequentar a igreja e fazer caridade. Conseguiu um emprego em uma fábrica de móveis e com seu primeiro salário comprou um lindo colar para sua amada filha Jude. Mas a mudança não durou muito tempo. No próximo ano, na noite de 31 de outubro, Jack estava indo para casa quando o diabo apareceu. Esperto como sempre, o homem convenceu o diabo a pegar uma maçã de uma árvore. O diabo aceitou. E quando subiu no primeiro galho, Jack pegou um canivete em seu bolso e desenhou uma cruz no tronco. O diabo prometeu partir por mais 10 anos. Sem aceitar a proposta, Jack ordenou que ele nunca mais aparecesse. O diabo aceitou e Jack o libertou da árvore. Para seu azar, um ano mais tarde, Jack morreu de causas naturais. Ele tentou entrar no céu, mas sua entrada foi negada. Sem alternativa, foi para o inferno. Chegando lá, encontrou o diabo, que ainda desconfiado e se sentindo humilhado, também não permitiu sua entrada. E como castigo, jogou uma brasa para que Jack pudesse iluminar seu caminho pelo limbo. Jack pôs a brasa dentro de uma abóbora para que a luz durasse mais tempo, e saiu perambulando. Devido a esse acontecimento, sua alma penada passou a ser conhecida como o Homem da Abóbora.
Ao terminar de ler, Liz estava em choque. A história parecia fantasiosa, obviamente, mas o colar que Jack havia dado à sua filha Jude era idêntico ao colar que Anne usava. Seria possível ser a mesma peça? Lisa resolveu ligar para Anne, mas a jovem não atendeu. Então, ligou para Peter.
Peter, onde você comprou aquele colar que você deu para Anne?
Sai fora, Lisa. Tem uma festa na casa do Brad e tô terminando de me arrumar. Também não te devo nenhuma satisfação.
Cara, Pelo amor de Deus, fala sério. Invadiram a casa da Anne duas vezes. Mataram o cachorro dela. Tá todo mundo em choque. Vai parecer maluquice minha, mas eu acho que pode ter alguma relação com aquele colar que você deu. Onde você comprou?
Colar? Como assim tem relação com colar? É só uma bijuteria velha. Cara, olha, você não pode falar isso pra ninguém, mas sabe aquela loja de antiguidades em Albuquerque? Que o dono morreu e ninguém nunca mais abriu a loja? Então, lá meio que virou um point da galera e o pessoal vai lá pra beber e ficar conversando.
Tá, tá. E daí?
Então, um dia eu tava lá com os meninos do time de basquete e acabamos pegando algumas coisas. Encontrei o colar dentro de uma redoma de vidro, sabe? E achei ele super bonito e peguei pra presentear a Anne. Mas foi só isso. Ele é bonito e tal, mas não deve valer nem 10 dólares. E na redoma nem tinha preço. Enfim, tenho que ir. Tchau.
Depois de ouvir o relato de Peter, Lisa tentou ligar para a Anne mais duas vezes. Só que ninguém atendeu. Então, deixou um recado na caixa postal.
At the tone, please record your message.
Anne, eu tô preocupada com você, amiga. Tá tudo bem? Olha, o que eu vou te falar agora vai parecer loucura. Mas eu acredito que essas invasões na sua casa tenham relação com o colar que o Peter te deu. Eu tô indo pra Albuquerque dar uma olhada nisso agora. Quando você puder, me retorna a ligação, por favor.
O relógio marcava 7 horas da noite. Era dia de Halloween. As ruas estavam cheias de crianças pedindo doces e adultos fantasiados de personagens icônicos dos anos 80. Em um curto trajeto de 200 metros, Lisa viu umas 3 pessoas vestidas de Jason Voorhees, ícone de Sexta-feira 13. A jovem pegou um ônibus até Albuquerque e, chegando lá, foi até o mercadinho localizado na mesma rua da loja de antiguidades. Todos sabiam que aquele mercadinho pertencia ao filho do dono da loja.
Oi, oi, boa noite. Você é o filho daquele moço que cuidava da loja de penhores, certo?
Sim.
Por que depois que seu pai morreu, ninguém mais nunca abriu a loja ou vendeu ela?
Ah, ninguém quis se meter com aquelas quinquilharias já.
Você reconhece esse colar?
Sim, sim. Era da loja do meu pai. E quando eu era pequeno e ia passar o dia na loja com meu pai, ele deixava eu brincar com algumas coisas que tinham lá, menos com esse colar. Ele dizia que essa peça aí era amaldiçoada.
Amaldiçoada? Como assim?
Então, segundo ele, esse colar pertencia a uma menininha que morava aqui na região no início dos anos 1900. Ela tinha ganho de presente do pai dela, que acabou morrendo de uma forma misteriosa um tempo depois. Aí o meu pai dizia que a alma penada desse homem procurava pelo colar da filha até os dias de hoje. Mas sabe, né? Só uma história pra enganar a criançada boa, marketing, sei lá.
E seu pai, ou até mesmo você, nunca viram nada de estranho?
O meu pai dizia que o colar ficava dentro de um vidro especial, então era impossível que a alma do homem encontrasse. Eu achava isso besteira, né? Mas em 30 anos que eu convivi com meu pai, eu nunca vi ele tirar o tal colar de dentro da redoma de vidro, nem mesmo para limpar alguma coisa do tipo. E segundo ele, se alguém pegasse o colar, o pai da menininha mataria essa pessoa na noite de Halloween, dia que ele morreu.
Ai, meu Deus, tá bom. Muito obrigada. Acho que minha amiga está em apuros. Preciso ir atrás dela, tá? Obrigada pelas informações, valeu.
Desesperada, Lisa correu para a casa da família Fischer. Chegando lá, James, o pai de Anne, disse que não tinha notícia da menina desde as 3 horas da tarde, horário que ela havia informado que sairia para dar uma caminhada. Lisa não sabia o que fazer e acabou contando toda aquela história para o Sr. Fischer. Obviamente ele não acreditou. Mas quando o relógio apontou 10 horas da noite e Anne ainda não tinha voltado da caminhada, a preocupação tomou conta da casa. Àquela altura, Lisa, James e Lúcia já haviam ligado mais de 20 vezes para Anne. Nenhuma das ligações foi atendida. Por volta das 11h30 da noite, o detetive do condado chegou à casa dos Fischer. Devido às invasões que haviam acontecido dia antes, o FBI também foi chamado. Naquela mesma noite, de 31 de outubro de 2013, as autoridades iniciaram as investigações. A polícia e o FBI perseguiram mais de 1000 pistas ao longo dos anos. Ao todo, foram mais de 50 ligações anônimas, com possíveis avistamentos em 21 estados diferentes. Todos foram investigados, mas não levaram a lugar algum. Nenhum suspeito foi interrogado, já que não havia DNA, imagens ou qualquer outra pista levando a alguma direção. Faz quase 9 anos que a jovem Anne Fisher está desaparecida, e a grande verdade é que não estamos nem perto de encontrar uma solução para esse misterioso desaparecimento. Há quem diga que a jovem simplesmente fugiu de casa. A família discorda disso. Mas também há aqueles que afirmam que ela foi sequestrada, ou até mesmo assassinada. Mas onde estaria o corpo? Quem teria feito isso? Lisa acredita que a amiga foi levada pela força maligna de Jack, o homem que anda pelo limbo buscando pelo colar perdido de sua filha Jude. O que se sabe, de fato, é que Anne Fisher saiu para uma caminhada no Halloween de 2013, e desde então, nunca mais apareceu em sua casa. O roteiro desse conto foi escrito por mim, Cris Aguilera. A edição e mixagem de som é de André Gonçalves. Bruno Mendonça emprestou sua voz para o personagem Filho do Homem. André Gonçalves emprestou sua voz para o personagem Peter Contreras. A personagem Lisa foi interpretada por Carol Aguilera e a personagem Anne Fisher por Carolina Osman. O narrador desse conto fui eu, Cris Aguilera. Esse conto é um oferecimento do podcast Toda Sexta-feira é 13.